Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento, a partir de agora, mais um Folhetim. No programa de hoje, vamos conversar com o jornalista Renato Dornelles para falar sobre seu novo livro, Falange Gaúcha, saindo pela editora de Adorim. Boa tarde, Renato.
Boa tarde.
Renato, como que foi lançar esse livro depois de... que é uma investigação, né, sobre o crime no Rio Grande do Sul, tendo em vista que tu tem trabalhado nessa área faz... mais de 30 anos.
Isso, né? Exato. Pois é. É um momento diferente, até é um relançamento do livro, e na época do lançamento assim, ainda era um assunto assim, pouco recorrente, um pouco falado, embora já houvesse 20 anos, né, que eu tivesse iniciado as pesquisas. Uhum. E agora é um assunto muito em voga, assim, um assunto muito falado, essa questão do sistema penitenciário e o crime organizado. Então é uma situação diferente, assim, né? Tem uma sensação diferente em relançar o livro nesse momento, assim, que uhum. Não só aqui no Rio Grande do Sul, como o país todo fala sobre esse assunto.
O relançamento, ele vem a cabo do lançamento do filme, né? Também o Central, que é um filme baseado no livro.
É, um filme, na verdade, um filme inspirado, né? Porque o primeiro trabalho que foi feito com a Tatiana Sager, que é a diretora do Central, e também dirigiu O Poder Entre as Grades, que foi um curta-metragem totalmente baseado tô com a palavra baleada, tanto falar nesses assuntos, totalmente baseado no Falange Gaúcha. E só que com o Poder Entre as Grades, a gente obteve tanto material que acabou não sendo utilizado no curta-metragem, que a gente decidiu, então, investir num longa-metragem. Aí tivemos a grata satisfação de produzir o Central, né? Foi a minha primeira experiência como co-diretor, ao lado da Tatiana Sager, e também atuei como roteirista, e o Central obteve assim, uma resposta muito grande, mas muito grande mesmo, para nossa satisfação.
Sim, está no país todo, né?
Isso.
No teu livro, tu rememora, né? A história do presídio central e do crime no Rio Grande do Sul desde a década de 50, na verdade, né?
Exatamente. A intenção é justamente mostrar como um presídio que foi construído, foi projetado para ser um presídio modelo, né? Como uma prisão projetada para ser uma prisão modelo, com o tempo e com a falta de investimento e com a superlotação, ela se transforma, acaba se transformando num local propício para o crime organizado se propagar. A partir das prisões, o crime organizado se propaga pelo Estado todo.
A tão esperada demolição do presídio central vem sendo falada há 30 anos, né? Desde que tu tá nessa... na ativa como repórter de segurança.
Isso.
O que tu acha que falta nesse momento para que uma atitude dessa venha a ser tomada, já que isso já passou da hora muito, né?
Exatamente. É um presídio que nem o presídio central hoje, ele não traz benefício nenhum para a sociedade, né? Porque ali ele pode até segregar em termos, porque os presos dali continuam comandando o crime do lado de fora, justamente porque fugiu do controle do Estado, os presos estão lá confinados, mas com celulares e os próprios presos controlando as galerias, eles têm muita liberdade para continuar cometendo crimes ou coordenando crimes. Então, um presídio como esse hoje está totalmente defasado, totalmente fora de digamos assim, não tem utilidade para a sociedade, utilidade positiva. Então, a ideia seria, claro, construir prisões menores e desafogar o presídio central, mas cuidando, tendo sempre como um cuidado de que aqueles presos que saírem do central e foram levados para outras prisões, não levem junto a semente das facções criminosas, né? Uhum. Tem um cuidado que tem que ser tomado.
Sim, exatamente. No teu livro mostra como no Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, os órgãos específicos de segurança acabam se tornando meros coadjuvantes, às vezes, frente à falta de recursos de planejamento do poder público central. Assim. Tu consegue sentir alguma mudança na atitude, na ação do poder público nesses últimos 30 anos que tu vem fazendo a cobertura?
O poder público, ele, de um modo geral, ele vem se omitindo nessa questão, vem se omitindo. O presídio central, ele acabou loteado por facções criminosas numa espécie de acordo com o Estado em que evita-se fugas e os presos não fogem, os presos não provocam motins, não provocam rebeliões e o Estado acaba não interferindo também na dinâmica que eles mesmos implantaram lá dentro. E essa dinâmica que permite a continuidade dos crimes. Só agora, uma atitude, eu acredito que inédita aqui no Rio Grande do Sul, o Estado resolveu isolar as lideranças do crime, mandando cerca de 30 presos para penitenciárias federais. Então, é uma primeira vez que eu vejo o Estado intervindo assim, nessa questão, tentando, pelo menos, enfraquecer as facções criminosas que comandam o crime a partir dos presídios.
Como é fazer cobertura policial assim, numa condição assim, na qual até é perigoso em alguns momentos tu mexer com dados tão delicados, assim, né? Sabendo que se os criminosos estão na rua, também poderiam te criar algum problema, né?
Exato. Hoje, assim, já não é tão seguro como no início das minhas pesquisas, há 30 anos, que era mais seguro. Eu, sinceramente, realmente era mais seguro. Não havia os riscos que há hoje. Mas eu acho que o cuidado, não adianta, é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho jornalístico. Eu acho que a questão é fazer com seriedade. Quando tu faz com seriedade, mesmo tu retratando a verdade, os criminosos, eles sabem que tu está retratando a verdade, que tu não está fazendo mais nada do que isso. Então, sinto assim que, pelo menos assim, não vi até agora assim, nenhuma ameaça de represália. Em função disso, né? Mas a questão básica é essa, fazer o trabalho, mas fazer com seriedade, sempre.
E como que é essa relação, assim, viver tão perto da polícia e ao mesmo tempo dos criminosos, sabendo que está sempre em contato, né, com esse tipo de...
Exato, é algo assim, é uma relação que a gente tem que ter justamente o cuidado de sempre manter a relação como fonte, tanto a polícia quanto os criminosos são fontes de um lado, fonte do outro, né? E a gente deixa bem claro isso e manter essa relação dessa forma, acho que isso que é fundamental mesmo para a produção do filme. Nós tivemos reunidos, eu e a Tatiana Sager, tivemos reunido com os líderes das principais facções aqui do Estado, mas as reuniões se deram de forma tranquila. Expusemos a eles o nosso intuito, até porque sem a concordância deles nós não teríamos, por exemplo, algo que acho que foi fundamental no filme, que foi a câmera na mão de apenados. Por quê? Porque esses apenados que receberam as câmeras, eles filmaram no interior das galerias, que são locais onde nem a guarda do presídio entra. Ninguém entra, não são os presos, quando os presos estão presentes. Então, isso foi fundamental para o filme. E, obviamente, foram duas galerias de facções que aceitaram, e só aceitaram porque seus líderes deram aval. Sem isso, não teria. E nós expusemos a eles o nosso objetivo, era mostrar como é que é o presídio central.
Tu mostra no teu livro que existem, desde o início da abertura do presídio central, tem rebeliões a cada... quase todos os anos, né? Então, como que é esse histórico, assim? Não existe uma forma de controlar esse tipo de relação que os presos têm com a vontade de sair simplesmente... Sim.
Exato. Com o tempo isso foi sendo costurado. No Falange 1 eu falo de um período em que era muito crítica, era crítica a relação interna nos presídios, entre guarda e presos e também entre presos de diferentes facções criminosas. Com o tempo depois, e isso eu vou retratar no livro que já estou produzindo, que é a sequência, né, do Falange, foi sendo costurado um grande acordo e que conseguiram mudar essa situação, conseguiram uma harmonia, uma certa harmonia dentro do presídio. Em compensação, multiplicaram-se as mortes do lado de fora. Uhum. As mortes saem de dentro do presídio e vêm para as ruas. E aí se multiplica. Por isso que os índices de assassinatos hoje é muito alto aqui na região metropolitana de Porto Alegre.
Uhum. Como que tu vê a questão do presídio central e do Rio Grande do Sul no crime no país? Qual a influência que a gente tem aqui, o Rio Grande do Sul tem nessa questão nacional?
Assim? O Rio Grande do Sul ainda, nesse caso, ainda pode ser ainda uma das poucas ilhas que ainda existe em relação às facções de caráter nacional e até internacional que existe no país. Existem dois grandes grupos no país disputando a hegemonia, que é o Comando Vermelho, criado no Rio de Janeiro, e o PCC, criado em São Paulo. Mas eles ainda não tiveram uma penetração efetiva aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul ainda continua com grupos criminosos locais, grupos criados aqui. Então, de forma que o Rio Grande do Sul ainda interfere pouco no cenário nacional, e o cenário nacional interfere aqui só... de forma, que eu vou dizer, de forma homóloga, né? Através da homologia, que as coisas que acontecem lá são copiadas por aqui. Uhum. Essa é a influência que acontece muito, porque por enquanto ainda não há uma ligação efetiva entre as facções gaúchas com as facções em nível nacional. Coisa que acontece já no Nordeste e no Norte do país, principalmente.
Sim, e o nome do livro, Falange Gaúcha, é referente a uma ideia que se teve dos criminosos de criarem, né? Uma própria organização, no caso, que representasse a região sul, digamos assim.
Exato.
Só que isso acabou não acontecendo, na verdade, né? Porque as facções acabaram... permaneceram subdivididas. Né?
Exato, foi uma tentativa. A Falange Gaúcha era uma tentativa de unificar o crime, né? Mas ela mesmo, no seu interior, acabou se esfacelando, e com o tempo se criaram outras, e de forma que hoje nós temos várias facções atuando assim, no crime e dentro do sistema penitenciário gaúcho.
No Falange Gaúcha, tu mostra como os criminosos aumentaram a criatividade, a audácia ao longo do tempo, e também, em muitos casos, agentes do poder público acabam com algum rabo preso, assim, seja na conquista de benesses ou nas negociações dos motins. Tu considera que existe uma forma de sistema carcerário e de segurança melhorar com a estrutura institucional e de pessoal que se tem hoje?
Com a estrutura não tem, é muito difícil com essa estrutura, se não houver pressão. A carência de funcionários, a carência de espaço, e também um outro problema que tem ocorrido é o aumento do número de prisões, né? As prisões estão cada vez aumentando mais, numa proporção muito grande. Tem se prendido duas vezes mais na relação da abertura de vagas. Uhum. Nos últimos anos, a média anual de aumento da população carcerária foi de 7 mil ao ano. Não, de 7%, desculpa, 7%. E o passo que o aumento de vagas foi na casa de 13,5%. Uhum. Isso acaba fazendo com que cada vez mais tenhamos mais presídios superlotados. Hoje já não só mais presídios, como delegacias de polícia e até viaturas estão sendo usadas como cela. Então isso tem aumentado muito, e consequentemente a superlotação acaba gerando seus problemas, seus graves problemas.
Uhum. Como é reportar situações tão tensas assim?
Uhum.
Que, como no caso do Plaza São Rafael, que é relatado ali bastante, que existe uma tensão no ar com relação a sequestros e toda essa... Como é lidar com isso no dia a dia, assim?
Uhum. Isso pode-se dizer assim que é algo que a gente nunca sabe, né? Como é que vai ser o dia, o que pode acontecer. E são situações realmente, algumas às vezes, assim, situações de extrema tensão, assim, principalmente o risco, né? Que outras pessoas enfrentam. É algo assim que eu vou dizer, é algo muito dinâmico. E é algo assim que a gente pode garantir, de tédio a gente não morre, né? Porque cada dia é uma coisa diferente e às vezes assim, algo que a gente jamais imaginou que poderia acontecer acaba acontecendo. E hoje, mais do que nunca, hoje o crime, antes ele ficava restrito às periferias e hoje ele se expandiu para a cidade toda, né? Para a região metropolitana toda. Então, é algo assim que tem que estar atento para... De um modo geral.
Bom, tu comentou que nunca sofreu nenhuma ameaça, assim. Mas como foi iniciar na cobertura de segurança, assim?
Eu, como estou há 30 anos, assim, eu peguei ainda um período que ainda era bem mais calmo, assim, um período que era bem mais tranquilo, porque a criminalidade, ela não era tão avançada, né? Não havia tanta barbárie, não havia tanto... os crimes, então eu ainda peguei, comecei numa fase bem mais tranquila, mas que com o tempo, assim, a situação, fui acompanhando a situação se agravar, a situação se tornar tensa, e até mesmo para o repórter, antigamente era mais, bem mais tranquilo se trabalhar, hoje já não é assim, né? É bem diferente hoje a situação para se trabalhar em reportagem policial.
Como foi iniciar a produção do filme, do Central?
Foram etapas que a gente foi cumprindo, né? A gente começou com curta-metragem, mas curta-metragem, assim, a gente contava a história contada no Falange Gaúcha, mas mais através de depoimentos mesmo, assim. Mais depoimentos de pessoas que viveram, eu próprio também já falo no filme, nesse Poder Entre as Grades. Mas já no Central, daí a gente já tinha uma proposta de mostrar a fundo, assim, tudo que nos fosse possível, mostrar da realidade do presídio em si. Então, para isso, o primeiro passo foi obter autorização do Poder Judiciário, segundo passo da direção do presídio, e terceiro passo dos próprios presos. E aí a gente literalmente mergulhou, né, nas galerias do Presídio Central, entrevistando, fazendo entrevistas. Muita coisa que a gente não usou no filme ainda, temos 200 horas mais ou menos de gravações. E a gente já está produzindo uma série em 13 episódios, que vai passar em TV a cabo, que vão ser aspectos que a gente já não abordou no filme, como, por exemplo, a religiosidade dentro do presídio, a questão dos LGBTs, né, porque tem uma galeria lá exclusiva para as travestis, para os gays, porque eles são muito discriminados pelo restante da massa, então eles têm essa galeria... Inclusive, a vida no presídio, afora facções, né? a vida dos outros presos que não têm ligação com as facções. Então, é uma série de episódios, são 13 episódios, familiares de presos. São 13 episódios que a gente vai retratar nessa série. Então, a gente mergulhou bastante, posso te garantir que a gente mergulhou bastante na realidade do presídio.
Como é... trazer esse assunto à tona, sabendo... agora do aumento da violência nas ruas, assim. Tu vê uma importância desse tema?
Sem dúvida nenhuma, vejo muita importância. E no início, assim, quando eu comecei as pesquisas, assim, era um assunto muito discriminado, assim. Tinha muita discriminação, assim, em relação ao assunto, quem lidava com isso. E parecia assim, só a questão do lixo da sociedade, que nem chamavam. Mas com o tempo, assim, com o aumento da criminalidade, a criminalidade passando a atingir não só as classes populares, mas também as classe média, até a classe alta, as facções interferindo na vida, no cotidiano das cidades, a partir do tráfico de drogas, né, mas também com crimes correlatos, como assaltos e outros, sequestros. Então, isso aí fez com que o interesse fosse grande, assim, de uma forma geral, de várias, vários segmentos da sociedade. Posso dizer assim que, acompanhando a trajetória do filme do Central, nas 10 semanas em que ele esteve em cartaz, em cinemas aqui de Porto Alegre, a gente via desde aquela classe média alta, acostumada ao cinema, mas que jamais assistiria um filme de presídio, e foi assistir, e também aqueles que se interessam por esse tema de presídio, as classes mais humildes, porque conhecem muito essa realidade, mas também não estavam acostumados a ir ao cinema. E começaram a ir ao cinema para assistir esse filme. Então, talvez, e também por isso, né, pelo interesse, de um modo geral, da sociedade com esse tema, que a gente levou 16 mil pessoas ao cinema com o Central.
Como que tu vê a relação dos apenados com os agentes de direitos humanos? Uhum. Que eles vêm pautando essas más condições dos presídios, uhum. Mas da mesma forma não existe uma, digamos assim, uma ação sendo feita, porque tendo em vista as condições do presídio, isso, né? As pautas não estão sendo cumpridas, né?
Exatamente. O presídio central, ele em 2008 foi considerado o pior presídio do Brasil pela CPI do sistema carcerário do Congresso Nacional. Em 2013 houve uma primeira representação junto ao órgão de direitos humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, denunciando o presídio central para as más condições. Mas a OEA até emitiu ao governo brasileiro solicitando providências, mas nada é feito e a situação continua a mesma. Uhum. Denúncias estão acontecendo, as instituições de direitos humanos continuam atuando, mas não tem evoluído, não tem obtido uma resposta de parte do Estado em relação a isso.
E tu considera que existe uma melhora na segurança urbana de outras cidades que têm adotado medidas na melhoria de presídios e de um sistema carcerário mais humano?
Sim.
Do que o que é adotado aqui?
Sem dúvida. Em algum outro estado, claro, que tem outros elementos que influenciam, não é o único fator, né? Não é o único fator, mas realmente em outros estados onde o sistema recebeu um aporte ou alguma organização, os índices de criminalidade, alguns tiveram uma baixa significativa. Enquanto que o Rio Grande do Sul e principalmente Porto Alegre teve uma alta muito significativa nessa década e muito em função justamente do descontrole, da falta de controle do presídio central.
Ao que tu atribui a falta de atenção que o poder público dá a isso, sabendo que tem uma condição extremamente grave acontecendo, e a violência apenas aumenta, e não parece que não existem ações a isso.
Exato. É aquela velha história de que, independente de a maior parte dos governos, veem o sistema penitenciário como o lixo, como o grande problema de qualquer administração, porque não dá voto. Vamos ser sérios, as pessoas, no senso comum da sociedade, a sociedade entende equivocadamente que quanto pior lá, melhor para a sociedade, porque ela se sente vingada, acha que os presos estão lá, estão sofrendo, e eles, a sociedade, de um modo geral, a sociedade livre, acha que eles têm mais é que sofrer. Só que ela não sabe que isso é um tiro no pé, porque acaba isso aumentando a criminalidade. Então, e os governos, eles se apoiam nisso, se apoiam na opinião pública que não quer investimentos em presídios e realmente não investe em algo que não dá voto e preferem investir em coisas, não vou dizer nem que sejam mais benéficas assim, para a sociedade, mas em coisas que chamem mais atenção. E aí é o descaso que acontece com o sistema penitenciário de modo geral no Brasil. Dentro da segurança, que já é algo assim que dentro da segurança, o sistema penitenciário ele é considerado o primo pobre, o que menos recebe recurso dentro da área da segurança, né? E do Estado como geral.
Sabendo que o sistema judiciário é um dos que mais, é um dos maiores orçamentos, né?
Exatamente.
Do Estado.
É uma contradição, porque o sistema de justiça criminal, sistema jurídico, né, criminal, ele, exato, recebe grandes investimentos, e lá temos com dotação própria, com verba própria, né? O Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, são que atuam, né, dentro desse sistema. E, no entanto, o sistema penitenciário, né, que, digamos assim, seria a razão principal dessa, é o que menos recebe recursos. E é isso que causa essa roda viva toda.
Bom, tu relata no livro quase uma centena de casos de fugas e rebeliões. E qual dessas coberturas que tu participou te marcou mais nesses 30 anos quase?
Eu acredito que é claro que para todos que participaram daquela cobertura do motim de 94, em que começou o hospital penitenciário, depois ganhou as ruas, né, houve uma grande perseguição policial pelas ruas, tiros, e culminou com a invasão do Hotel Plaza São Rafael, essa tenha sido de maior tensão, acho que para todo e qualquer repórter, assim, de... Uhum. Mas há coberturas isoladas, assim, há reportagem que a gente faz, às vezes, assim, e com um risco bem maior. Ano passado eu fiz uma reportagem sobre os refugiados do tráfico, que são pessoas que são expulsas de suas casas pelo tráfico de drogas, e que foi extremamente delicado trabalhar com isso, não só para a minha segurança, como a segurança das pessoas, né, envolvidas, de... Uma das fontes era um homem que hoje não para em lugar nenhum, ele vive de bico, ele era um microempresário, hoje vive de bico, andando de um lado para o outro, porque ele sabe que a partir do momento que ele for encontrado, ele vai ser morto.
Sim. Bom, então tá, então vamos finalizar por aqui. Hoje conversamos com o jornalista Renato Dornelles sobre o seu novo livro Falange Gaúcha. Na verdade, na segunda edição,
segunda,
né?
Edição, exato.
Saindo pela editora de Adorim. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.